O Hospital Moinhos de Vento está promovendo um evento de lançamento do projeto Vulnerabilidades da Gestação Precoce no Brasil. Impactos na mãe adolescente e na criança. Esse evento que vai ser na quarta-feira, também conhecido como amanhã, dia 29. É uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde por meio de um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Esse projeto vai estar, a transmissão para o público vai ocorrer no formato online. É por isso que a gente está recebendo aqui no Gaúcha Mais o coordenador do projeto Vulnerabilidades da Gestação Precoce no Brasil, pediatra do Hospital Moinhos de Vento, Tiago Chagas Dalcin. Tudo bem, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, Kelly. Tudo bem?
Que bom recebê-lo aqui. Esse tema já seria importante, eu diria urgente, na agenda nacional. E nas últimas semanas, a gente viu nos últimos dias casos que nos deixaram estarrecidos pela violência com que as meninas foram tratadas. Então, vou começar pelo começo, né? Pelo problema que está posto a partir de uma realidade que não é nem uma nem duas, são centenas, são milhares de crianças, de meninas que se descobrem grávidas no Brasil. Como é que a gente enfrenta essa realidade? Se o senhor puder nos trazer um primeiro panorama do que a gente vive hoje no nosso país.
Olha, Kelly, em primeiro lugar, boa tarde aos ouvintes também que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um desafio, eu acho que a palavra é essa que tu falou muito bem. O nosso projeto, esse panorama, eu estava ouvindo um pouco antes vocês ali falando, que a gente vive numa realidade com tantos desafios,
muitos,
né? E é difícil a gente conseguir priorizar, principalmente num país que tem a questão da fome, por exemplo, mas tem várias questões que a gestação precoce, que a gente considera, né? Para fins de adolescente, mãe, a gente está falando em mães entre 10 e 19 anos, né? Ou também conhecido como 10 e 20 anos incompletos, né? Então, o Brasil, ele vem melhorando os indicadores, mas ainda os dados são bastante alarmantes, né? Só para dar uma situada nos ouvintes, né? Em 2020, por exemplo, de acordo com o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, a gente teve mais de 380 mil nascimentos de mães nessa faixa etária, né? E se a gente for considerar entre 15 e 19 anos, por exemplo, a gente está falando de mais de 1.000 nascimentos por dia, né, com essa idade de mãe, né, e entre 10 e 14 anos, que acho que é o que está se falando bastante atualmente na mídia, dando destaque, a gente está falando em mais de 50 por dia. Então, numa conta rápida, né, a gente percebe que a gente está falando de uma menina entre 10 e 14 anos sendo mãe a cada meia hora.
Eu vou parar, então, vou parar aqui para a gente fazer uma reflexão, porque é um dado
alarmante,
assustador. Mais de 50 casos por dia de meninas entre 10 e 14 anos que engravidam. Doutor, eu acho que nem eu, que acompanho bastante o tema, tinha a dimensão do quão desafiador é o que nós temos pela frente.
E na realidade, eu acho que esse é o objetivo quando a gente está falando em projetos, tu fizeste a introdução muito bem, assim, né, esses projetos relacionados ao PROAD, que é o que o Hospital Moinhos de Vento desenvolve junto com o Ministério da Saúde. A ideia é justamente pegar questões de saúde pública, né, questões importantes, para a gente poder impactar no SUS, né, então o nosso projeto, ele trabalha tanto com questões de pesquisa quanto questões de educação. Que eu sei que o quanto vocês valorizam essa temática. E, na realidade, amanhã, nesse lançamento que a gente vai estar, para quem se interessar sobre a temática, quiser saber, é um chamado aberto ao público em geral, não é somente para os profissionais de saúde esse lançamento. Quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, a gente vai ter palestrantes, né, renomados, enfim, a inscrição é gratuita. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente falar sobre essa temática, né? Então, a gente está dando esse start, é um projeto que vai acontecer até o ano que vem, né? Ele já acontece desde o ano passado, tem uma equipe grande de pessoas envolvidas, né? E a gente agora está querendo dar mais visibilidade, né? E acredito que uma das estratégias que a gente possa ter, inclusive, né, Kelly, para a gente prevenir situações não planejadas, né, ou situações até inclusive de violência, né, que a gente está falando. Quando a gente fala em educação e sexualidade, que é uma temática que o nosso projeto conversa, né, a gente está falando de uma estratégia de prevenção, né, ali na frente também de casos, inclusive, de violência.
Pois
então,
é
uma temática bem ampla, né, digamos assim. Oi, é o Jacobson?
Isso, é tudo isso? Bem, doutor? Como é que
tudo
tá?
Tudo bem, tudo
como
bem.
É que tá? Doutor, o senhor falou em educação, e eu estava agora mesmo falando sobre educação, né, trazendo uma informação sobre educação, e é um tema caríssimo para a gente aqui. Então, eu gostaria de lhe ouvir de forma bem direta, assim, e objetiva, para aquele secretário municipal da saúde, secretário municipal da educação, diretor de escola, professor de escola, pai e mãe que está nos ouvindo, essa realidade que nós temos de muitos casos de gravidez na adolescência, no que se refere à educação, o que falta? É a educação sexual nas escolas? Porque me parece que a gente vive um momento em que educação sexual está sendo questionada, se a gente deve ou não ensinar as crianças sobre o assunto. Qual é a solução?
Olha, eu tenho na minha frente, no escritório ali, Jacobson, um livro que é Desafios do SUS, tá? E posso, depois eu te mando uma foto do tamanho que é esse livro, é uma Bíblia enorme. Assim,
para ver o tamanho do problema, a dificuldade.
E eu brinco que aquela ali é edição de bolso, né? Então, assim, para deixar bem claro, a solução, né, vai sempre passar pela educação. No nosso caso, de maneira bem direta, né? No nosso caso, a gente está falando... da parte educacional vão ter estratégias focadas para os profissionais de saúde, né? A gente vai fazer um EAD justamente para os profissionais de saúde, mais para o público de profissional de saúde da atenção primária à saúde, focado em uma capacitação para justamente falar sobre educação abrangente e sexualalidade, né? Então, esse seria uma das estratégias. Outras que a gente vai falar também são podcasts, videoaulas e cartilhas, aí sim focado para o público adolescente e também para as famílias, né? A gente, sempre que eu estou falando nesse caso aqui, a nossa faixa etária de adolescente é de 10 a 20 anos incompletos, né? Ou 10 a 19 anos. E eu acho, Jacob, sim, que a gente tem que entender que essa temática, ela pode ser trabalhada e deve também em outras instâncias. Não é no nosso caso do projeto, né? A gente não vai ter essa abordagem para um público menor, mas é possível sim trabalhar inclusive com um público menor. Só para te dar um exemplo, eu sou pediatra, né? E eu brinco, depois que a gente vira pai, a gente tem que colocar no currículo também. Então eu sou pai e pediatra,
tá,
né? Meu guri tem 3 anos e meio, vai fazer 4, né? E ele já tem idade mais que suficiente para começar a aprender consentimento, né? Que é uma coisa que ali na frente pode interferir nas questões de como que ele vai lidar nos relacionamentos dele. Certamente agora já vai interferir, mas mais ainda quando ele for adolescente. E ele não gosta de receber beijo, né? Nem na cabeça, nem no rosto, né? E como que eu vou ensinar para ele, né? Ensinando, inclusive, a própria palavra consentimento. A gente tem que começar a entender que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito, né? E eles têm esse desenvolvimento, ele acontece desde cedo. Quem tem filho, quem tem criança pequena, sabe? Então, e uma coisa interessante, Kelly, Jacobson e os ouvintes, é que a gente tem que desmistificar essa ideia de que falar sobre, por exemplo, educação e sexualidade, a gente está de alguma forma estimulando, porque não está, né? Claro que a gente tem que ter uma capacitação, né? Não é só, agora eu vou começar a falar. Não, né? É que nem, e para isso, inclusive, entra o nosso projeto, por exemplo, os profissionais, para estimular que não só falem com os adolescentes, com as famílias, com os colegas, mas também de que forma isso é, que ferramentas eu utilizo, né? Porque não é só, vamos falar sobre, não, é como que eu faço isso de uma maneira tecnicamente correta, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né?
Pode, doutor, então só para ficar claro, respondeu muito.
Não, perfeitamente.
É um assunto fundamental esse. Então pode-se falar, deve-se falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre consentimento, sobre tudo isso com crianças? Deve-se falar com as crianças sobre isso?
Perfeito, da maneira adequada, né, Jacob? Sim. Por exemplo, eu não vou falar da mesma forma que eu falo com meu filho de 4 anos com um adolescente de 15 anos, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade, né? Não tem aquela ideia de uma coisa serve para todos, né? Então, inclusive nisso, o nosso projeto está trabalhando junto com o Ministério, né, numa validação de quais os conteúdos, né, que a gente consegue trabalhar de 10 a 19 anos, por exemplo, e quais conteúdos que eu tenho que trabalhar mais. Olha, esse conteúdo aqui eu tenho que trabalhar mais dessa forma, um pouco mais à frente. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Não é, a gente não existe um pacotão, assim, ah, vou falar sobre e vou falar com tudo da... Então, a gente tem que ajustar, assim como vocês na rádio, né? Vocês,
sem dúvida.
Tem que saber o público que tu tá falando, né? Então, agora, uma coisa importante para começar a conversa, falar sobre tu não tá estimulando, né? Esse é um ponto muito interessante da gente ver. Claro que aí, e por isso que o nosso projeto prevê também materiais para as famílias, né? E para os adolescentes, porque é um mito, né? Falar sobre, né? Vamos falar sobre preservativo, por exemplo, em algum momento. Muitas vezes essa conversa vai acontecer quando já aconteceu a relação sexual,
uhum,
né? Então, é uma temática, se a gente for ver esses dados, né, da gestação, enfim...
Não, doutor, mas eu ia acrescentar, nós mulheres, falar a palavra menstruada, estou menstruada, uhum, é um tabu imenso para a gente no banheiro com absorvente na mão, esconde na mão, esconde no bolso, é quase uma coisa feia, sendo que é absolutamente natural e assim
fisiológico,
deveria ser,
né?
É humano, né? Não tem o que fazer.
Perfeito.
E aí deveria ser tratado com essa naturalidade e com, aí vou chegar no ponto que o senhor disse, com a educação para as meninas. São meninas de 10 anos,
perfeito,
que estão menstruadas, perfeito, e que precisam, perfeito, dessa atenção, desse carinho. Não é colocar o assunto sexualidade como sendo algo feio, que de um lugar, né, não moral. Não, gente, ficar menstruada é algo que vai acontecer com todas as mulheres, ou com quase todas as mulheres, e de alguma forma a gente precisa tratar isso com naturalidade. Não é porque vai iniciar a vida reprodutiva, mas não, é para ter saúde, é para cuidar das nossas meninas, para que tenham uma higiene adequada, para não desenvolver doenças. Então, eu queria concordar absolutamente com tudo que o senhor está dizendo aqui.
Perfeito, Kelly, e obrigado por ter me lembrado. Acho que um ponto excelente que tu tocou, e acho que é um ótimo exemplo, é justamente isso, pegando o gancho no que o Jacobson falou, é que talvez parte do mito de se falar sobre é que a gente confunde educação abrangente de sexualidade, que é a temática que a gente trata, com educação, com sexo, né?
Isso.
Como tem a palavra sexualidade, enfim, e é muito mais do que isso, né? A saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, que você falou, da questão do ciclo menstrual, isso é muito básico, né? Para,
claro,
as meninas e para os meninos conhecerem, enfim, e não tem nada a ver necessariamente com a questão da relação. Então, a temática ela é muito ampla, né? E a gente acaba, às vezes, colocando alguns mitos, e aí prefere não falar. E, claro, eu até entendo o receio de quem tem que falar, se a pessoa não teve nenhuma capacitação, nenhum treinamento, enfim, até do próprio profissional de saúde, né? Então, para isso também tem o projeto, né? E aí que é o pulo do gato, né? Da gente fazer, tem estratégias de educação e estratégias de pesquisa, porque a gente também vai avaliar como que está a saúde mental dessas adolescentes mães, né? Como é que está a criança, comparando com mães adultas jovens, né? Que é uma idade um pouco além, ali, entre 20 e 30 anos, e aí esse projeto de pesquisa tem uma abrangência a nível nacional, né?
Perfeito.
Então, olha o tamanho do projeto, e quem quiser conhecer mais, claro, para isso é o convite do evento, né? Até eu não sei, Kelly, se tu chegou a falar ali o site do para quem se quiser se inscrever.
Eu disse que é online, mas não disse o site. A gente está se encaminhando
para o
final.
Ah, beleza, pode falar?
Então, lógico, por favor.
Perfeito. É Pan Evento Lancamento, não tem isso a cedilha, né? Pan Evento Lancamento, Pan é por causa que é Projeto Adolescente Mãe, Evento Lancamento, de lançamento, né? Ponto Eventize, com z.com.br.
Pan Evento Lancamento, ponto Eventize.com.br.
.com.br, tá. Isso. E gostaria, Kelly, quando me falaram que ia falar com o Gaúcha Mais, na verdade eu fiquei nervoso por dois motivos. Falar com vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês. E quando a minha mulher, a Camila, que está nos ouvindo, falou que é tua fã, que ela te mandou um abraço.
Meu Deus.
Eu disse, mas agora eu fiquei mais nervoso ainda, né? Porque eu vou falar com a minha mulher. Então ela é professora de biologia lá na URGS, na Biologia Marinha. Te mandou um abraço.
Professora, que alegria. É a audiência de professora aumenta a nossa responsabilidade. É. Um beijo para ela.
Eu acho que ela gosta de ti também, Jacobson, mas ela falou isso. Então vamos ouvir da Kelly, tá?
Eu tô acostumado. Quem compartilha o microfone com a Kelly tá acostumado, doutora.
Tá sempre. Não, e gostaria aqui de... Vocês bem sabem como nenhum trabalho a gente faz sem equipe, né? Então eu aproveitar a oportunidade de desejar... De mandar meu abraço para a equipe, né? O Sérgio, a Daniela, a Amanda, a Jaqueline, a Carmen, a Alessandra e a Júlia. E claro, tem muito mais gente envolvida nessa equipe, porque a gente é um desafio e tem muita gente envolvida. Fico muito feliz assim de poder falar sobre o projeto. É algo que, se a gente pudesse, a gente passaria a tarde inteira aqui conversando. Eu sei que o tempo de vocês é curto e me coloco à disposição. Também a gente tem o e-mail do projeto. Para quem quiser contato, é projetoadolescentesmães@hmv.org.br, projetoadolescentesmães@hmv.org.br, e ali em agosto a gente vai fazer um lançamento de um site também com o mesmo nome, daí .com.br.
Professora, então, eu vou fazer o seguinte... Aliás, professora, professora é ela, mas o senhor também, né?
Porque professora
tá,
ela.
Eu vou fazer o seguinte, como eu me interessei mais ainda sobre esse tema ouvindo o senhor falar... em homenagem à professora Camila, o meu produtor Yuri Falcão vai falar com o senhor para a gente gravar um episódio do Descomplica especial sobre esse assunto, porque eu estou estarrecida com os números e a gente vai gravar um episódio só sobre isso para a gente falar que daí lá tem todo o tempo do mundo. Aqui a gente vai bater o número na hora certa e vai apitar aqui, aí é o VAR nos dizendo. Nós vamos fazer uma conversa especial em homenagem à professora Camila aí para a gente tratar desse tema que é uma agenda mais... É urgente, é fundamental que falemos sobre. Muito, muito, muito obrigada. É impressionante como esse assunto gera, né, mensagem, participação dos ouvintes. Dr. Tiago Chagas da Alcim, que é coordenador do projeto Vulnerabilidades da Gestação Precoce no Brasil, pediatra do Hospital Moinhos de Vento. Que grande prazer receber o senhor aqui. Volte sempre. E Yuri já está fazendo contato com o senhor aí para a gente também gravar o podcast numa outra data. Já, assim que o senhor tiver disponibilidade, já vamos gravar também. Obrigada, viu, doutor?
Excelente, combinado. Obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço.